Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América. Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Os chefes de Estado e do Governo da União Africana reuniram-se recentemente em Addis Abeba, na Etiópia, com a Zona de Comércio Livre Continental Africana e os conflitos que ainda persistem no continente na agenda. Nesta edição, e para abordar estes e outros temas, tenho como convidado o Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, que fez na Cimeira uma forte defesa para a inclusão dos pequenos Estados insulares nas atividades da União Africana e do Mercado Único. Na conversa, ele também aborda a necessidade de uma reforma da organização. Este assunto e a política de tolerância zero contra golpes militares em África são tema também de uma conversa com o investigador e do Centro Universitário Moçambicano, Hilário Chacata. Na conversa com o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, comecei por lhe perguntar sobre o estatuto especial que ele defende para os pequenos estados insulares.
Penso que, apesar de vários documentos aprovados, os pequenos estados insulares africanos continuam ainda muito fora do quadro normal de trabalho da União Africana. Eventualmente, precisamos discutir um estatuto especial para os pequenos estados insulares da África e para podermos ter melhores condições de inserção competitiva no espaço econômico, cultural e político da União Africana. Mas o facto de um pequeno estado insular, como é o caso de Comores, estar agora a presidir a União Africana, poderá vir a ajudar na busca de uma nova caixa de ferramentas para o trabalho que todos temos de fazer, de modo a garantir uma melhor inserção dos estados insulares no contexto da União Africana.
Que avanços houve no campo da implementação, se quiser, de uma forma mais formal, mais dinâmica, da Zona de Comércio Único de África? Tem-se falado muito, tem-se feito alguns acordos, alguns ensaios regionais, mas ainda fica a ideia de que está muito longe de acontecer na prática esse mercado único africano.
Há muitos constrangimentos a serem removidos. De todo modo, nesta cimeira foram aprovados mais dois protocolos, um sobre a concorrência e outro sobre os investimentos. E também foi anunciado que já 47 estados entregaram os documentos que mostram a ratificação do tratado da Zona do Comércio Livre Continental Africana. E estão em negociação novos protocolos, designadamente no comércio digital e numa ação mais determinada para o comércio dos jovens e das mulheres a nível do continente. Há uma vontade muito clara no sentido de rapidamente redinamizar a Zona do Comércio Livre e penso que dentro de pouco tempo estaremos a ter muito mais dinâmica com o desenvolvimento de outros setores, como agroindústria, como o setor dos transportes aéreos e marítimos. E penso que as coisas começam a mudar e já há uma nova dinâmica relativamente a esta matéria, sobretudo agora com a guerra na Ucrânia, uma maior consciência sobre a necessidade da África acelerar o passo.
Na entrevista que deu à Voz da América, em setembro, falou da necessidade de uma reforma profunda da União Africana, voltou a defender uma nível de governança com vários níveis. Até que ponto este discurso não está a ter eco? Até que ponto as mudanças demoram a acontecer na União Africana? Inclusive, há algum tempo atrás, há alguns líderes africanos disseram que a União Africana ficou como uma cópia da União Europeia. Na sua ótica, para quando avanços maiores nessa reforma, e quais são os principais aspectos que deverão merecer maior atenção dos chefes de Estado e do governo da África?
Houve mudanças importantes. Já há 20 anos que a União Africana já está a funcionar. Na verdade, ainda há alguma confusão entre o nível da União Africana e os níveis sub-regionais. E haverá necessidade de uma melhor distribuição de trabalho, designadamente em questões referentes à segurança, à paz, à estabilidade, para não haver uma multiplicidade de atores e sobreposição de trabalho. Mas, globalmente, devemos considerar que já há medidas muito importantes tomadas nos mais diferentes domínios. O que falta é a capacidade de implementação de tudo isso. E, eventualmente, teremos que aligeirar algumas instituições, modernizar outras, para que a capacidade de implementação das decisões seja muito mais elevada e haja muito mais eficiência e sofisticação no processo decisório e muito mais eficiência na execução.
A União Africana fez uma posição muito forte contra os golpes de Estado. A Comissão Africana avançou com um comunicado falando de tolerância zero. Continuam suspensos 4 Estados, cujos governos são agora praticamente governos militares. No entanto, o presidente da União Africana vem também de um golpe militar. Até que ponto o discurso pode não se aplicar à prática? E qual é, na sua ótica, o sentimento dos líderes africanos quanto a algumas tentativas de tomada do poder pela força?
Veja, são 54 Estados e apenas 4 é que têm problemas a nível de rupturas constitucionais. De modo que, na sua maioria, há um entendimento em como a democracia, o Estado de Direito devem funcionar e devem haver eleições livres, justas e transparentes e possibilidades naturais de alternância do poder. Tem havido uma tolerância zero para os casos que têm acontecido, só que precisamos melhorar os mecanismos de prevenção e gestão dessas rupturas e dos conflitos existentes nos diferentes estados. Mas mesmo agora, a nível da União Africana, houve alguns avanços. Por exemplo, veja que a guerra no Tigré, na Etiópia, já foi resolvida. Está em curso a implementação, mas pelo menos as armas já se calaram. Também há discussões a nível da África e busca de soluções para o terrorismo em Moçambique. Está também em curso e a busca de entendimentos e de acordos para a resolução dos diferendos entre a República Democrática do Congo e Ruanda. Está também a busca de soluções para a questão do Sudão do Sul, de modo que globalmente há um acompanhamento mais de perto das situações, particularmente das situações de ruptura constitucional, e tem havido busca de pontos, de entendimentos, de compromissos, e há vários presidentes que estão a trabalhar ativamente para se costurar consensos, entendimentos e se conseguir a paz e a estabilidade.
Era o presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, em entrevista à Agenda Africana. Falo agora com o investigador e do Centro Universitário Moçambicano, Hilário Chacate, um profundo conhecedor da política africana. Obrigado por estar aqui na Agenda Africana. Começo por lhe perguntar se a União Africana necessita de reforma e quais são os principais aspectos que esta reforma deve abranger.
Eu entendo que a composição dos Estados africanos, de um modo geral, é bastante complexa. Só a nível dos blocos regionais, já verifica-se vários desalinhamentos, tendo em conta que não existem valores compartilhados, quer a nível dos blocos regionais, que esses valores possam permitir que vários Estados que compõem os blocos regionais se unam em torno dos tais valores, das tais ideologias, que possam, de certa forma, galvanizar aquilo que são as percepções desses Estados-membros dos blocos regionais. Esse é o primeiro aspecto. O que eu quero dizer é que, primeiro, há um problema de desalinhamento do ponto de vista de ideologias, do ponto de vista de valores, a nível regional desses blocos regionais. E a nível macro, que é a nível da União Africana, se já há problemas a nível regional, é óbvio que esses problemas irão se refletir numa dimensão macro, que é na dimensão da União Africana. Deve saber que a União Africana, por vários momentos da sua história, teve vários ideólogos, como Kwame Nkrumah, como Julius Nyerere, que advogaram a perspectiva da criação dos Estados Unidos de África. Uhum. Inclusive, o Kwame Nkrumah teria escrito um livro muito interessante, Africa Must Be United, ou África Deve Unir-se. Mas esta união que se pretendeu sempre mostra-se muito difícil devido a esses alinhamentos do ponto de vista de ideologias, do ponto de vista de valores. Mas eu penso que este é o segundo aspecto que impera aquilo que são, que deveriam ser os grandes projetos, deveriam ser grandes, vamos lá, ideologias, para que permita que esta organização funcione de uma forma, digamos, desejável. Então, quando fala de reformas, eu acho que o primeiro exercício deve, de facto, acontecer a nível das organizações, dos blocos regionais, que esses blocos regionais devem conseguir produzir utopias a nível regional, produzir ideologias, assim como valores, que possam unir em primeiro plano esses blocos regionais. E em segundo plano, evoluir-se para uma dimensão, portanto, de uma estratégia continental que permita que esses Estados possam encontrar uma ideologia, portanto, a nível continental, assim como uma filosofia, assim como valores que possam unir esses todos os Estados em torno dos mesmos.
Mas considerando a diversidade dos países, a diversidade inclusive geográfica, cultural e outras, acha que poderá ser possível de uma unidade a nível mais filosófico do que uma unidade a nível pragmático?
Yeah, talvez, parece que é uma pergunta interessante. Talvez, de facto, seja necessário estratégias convincentes para todos esses blocos, porque, em primeiro plano, esses blocos olham para os seus interesses. E que se esses interesses não são refletidos naquilo que é a agenda continental, não é? Naquilo que são as estratégias continentais que possam ser, numa perspectiva pragmática, como coloca, esses Estados não irão se sentirem-se motivados para agirem no sentido de pôr a funcionar a União Africana da forma como é desejado.
Durante muitos anos, vários países africanos enfrentaram golpes militares e contra-golpes, e a União Africana, neste momento, tem 4 países de baixas sanções, anunciou agora uma política de tolerância zero contra golpes militares. Que leitura faz em relação a este posicionamento?
Olha, eu penso que é já muito bom esta intenção que foi manifestada por vários membros da União Africana. A própria União Africana, neste caso, toma esta como uma posição sua. De facto, havia uma grande inércia por parte da União Africana. Assistimos vários golpes de Estado, são alguns exemplos que eu posso aqui citar. No caso de Madagascar, por exemplo, Mali, dentre vários outros Estados, e que a União Africana não conseguiu fazer nada, não é, para reverter o cenário e impor aquilo que são as regras democráticas, não é? E neste momento faz esse pronunciamento, que penso que é muito bom, mas existe uma distância muito grande entre a dimensão discursiva, que é essa que foi feita agora, e a dimensão factual ou operativa desse discurso. Eu espero que esse discurso que foi feito, do ponto de vista pragmático e operacional, ele possa se efetivar no campo prático e que, de fato, não pode ser uma regra, não pode virar uma regra ou uma lei que, quando alguém quer ascender ao poder, viole todos os princípios basilares democráticos e chegue ao poder via golpe militar ou golpe de Estado. Então, eu penso que é um bom início e deve sair, como eu disse, do papel, do discurso para uma dimensão operacional. E porque, de outra forma, seria mais uma letra morta, como várias outras letras que já ouvimos e que no campo prático não se operacionalizou. Então, eu espero que esse discurso, de facto, possa se operacionalizar nos próximos tempos e seria muito bom que os valores democráticos sejam, portanto, preservados e que sejam incentivados, que todos aqueles que pretendem ascender ao poder, pretendem ter desejo de chegar ao poder, que cheguem por vias legais, que cheguem por processos basilares democráticos.
Era o investigador do Centro Universitário Moçambicano Hilário Chacate, aqui mais uma edição da Agenda Africana, em que falei também com o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, até à próxima semana em mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América. Música.